Amar é querer a liberdade, a completa independência do outro. O primeiro ato do verdadeiro amor é a emancipação completa de quem se ama. Não se pode amar verdadeiramente mais que um ser perfeitamente livre, independente, não somente de todos os demais, mas também e sobretudo daquele de quem se é amado e a quem se ama. Tudo que liberta os humanos, tudo aquilo que faz com que se voltem para eles próprios, suscita neles o princípio de sua própria vida, de sua atividade original e verdadeiramente independente. Tudo que lhes dá a força para serem eles mesmos é verdade. Todo o resto é falso, liberticida, absurdo. Emancipar o humano, eis aí a única influência legítima e benéfica. Trechos de uma carta escrita por Mikhail Bakunin a seu irmão Paulo em Paris, 29 de março de 1845. Olá, pessoas! Já tem alguns dias que eu não gravo nada, né? Pois bem, eu vou começar agora aqui no nosso podcast um novo quadro, digamos assim, né? Que vai ser, na verdade, não é nada muito novo, não. É trazer as resenhas que eu fazia lá na página, né? Com foto e descrição. Agora vai ser aqui no podcast, né? Agora eu vou ler trechos dos livros para vocês e falar sobre eles. Espero que vocês gostem desse novo modelo e acredito que assim vocês vão poder aproveitar bem mais do que apenas uma sequência de fotos e algumas informações. E bom, o primeiro livro que eu escolhi para fazer essa série de episódios e resenhas aí foi o livro de Amor e Anarquia, Relações Libertárias Ontem e Hoje. Eu já fiz uma resenha desse livro lá na página, né, no Instagram. Embora provavelmente eu apague aquelas publicações antigas para manter agora realmente o Instagram como apenas uma divulgação do podcast. O foco mesmo dos conteúdos que eu vou produzir vai ser aqui, direto no podcast. Esse livro foi o primeiro livro que eu tive sobre não monogamia, né? Ele é um livro independente, né? Lançado pela editora Deriva. É um livro coletivo, né? Tem vários autores aqui, tanto textos de anarquistas clássicos, quanto textos de pessoas mais recentes mesmo, mas todos eles com essa visão anarquista, né, da vida e das relações. E por esse motivo é meu xodozinho, né? Embora ele não se enquadre no que a gente considere hoje como anarquia relacional, né? Não é sobre esse assunto, mas é um livro falando sobre relações não monogâmicas de um ponto de vista anarquista, né? Ou melhor ainda, de vários pontos de vista anarquistas diferentes. A carta, né, os trechos da carta aí do Bakunin que eu li logo aqui no começo do episódio, está presente nesse livro também, logo nas primeiras páginas. Esse livro foi lançado aqui no Brasil no ano de 2012. E eu vou começar. Não, antes de ler a introdução, eu vou explicar para vocês uma parte aqui da introdução do livro, né? Nessa introdução, eles comentam que esse livro teve alguns anos, né, para ser gerado e que a ideia surgiu quando eles leram um livro chamado Amor Livre, Eros e Anarquia. Foi um livro organizado por Oswaldo Baigorria e publicado em Buenos Aires em 2006. Eles leram esse livro e acharam muito legal, né? Era um livro que reunia textos de vários anarquistas clássicos sobre amor livre. Eles acharam muito legal o livro e pensaram em traduzir. Mas depois eles começaram a refletir e acharam que seria mais interessante, ao invés de traduzir, né, seria mais interessante traduzir apenas alguns desses textos e unir outros textos mais atuais, né? É isso, vou ler aqui para vocês agora o sumário do livro. O livro começa com uma introdução, que eu já até citei aqui o que que eles falam na introdução. Depois vem o texto Casamento e Amor, de Emma Goldman. Depois vem o texto Amor e Anarquia, de Enrico Malatesta. Depois vem O Amor entre Anarco-Individualista, de Emily Armand. Depois vem Quando Dois Seres Se Amam, de América Scarfo. Depois vem Famílias Abertas e Famílias Fechadas, de Colin Ward. Depois vem uma poesia de autoria desconhecida, chamada Amar. Depois vem o texto Amor Livre, de Diana Sabaja. Depois vem o texto Poliamor, de Diana Marina Neri Ariaga. Depois vem o texto Um Projeto Anarquista Verde na Liberdade e Amor, de Maibi. Depois vem Pequenas Intuições para uma Ecologia Libertária das Relações, do coletivo Luditas Sexuales. Depois vem a poesia Somos, de Rebeca Lane. Depois vem No Amor de Ruth Noemi, Haverá Lugar para Emma Goldman, de Chuy Tinoco. Depois vem Ensaiando sobre Relações, de Wajlala, que inclusive é a organizadora do livro. E depois vem Amores Livres ou Amantes Livres? O Perigo da Narconormatividade, do Rodrigo Galeano, que inclusive eu já li um trecho desse texto dele no final de um dos episódios que eu gravei aqui. Pois bem, agora eu vou começar a ler para vocês aqui alguns trechos do livro. Ele é todo marcado, todo riscado. E eu vou ler para vocês alguns trechos que me marcaram, que eu gostei muito, para vocês terem mais ou menos uma ideia do tipo de conteúdo que esse livro traz. Eu vou começar lendo o texto que está na contracapa do livro. Não se trata apenas de falar da possibilidade de ter mais de uma relação simultaneamente. Se trata de refletir e sentir sobre as maneiras como nos relacionamos e quanto suprimimos ou retroalimentamos nossas liberdades mutuamente. É por isso que este é um livro sobre anarquismo. Anarquistas sempre se ocuparam de propor e construir espaços e vivências de liberdade em todas as esferas da vida, questionando hierarquias e prisões, e isso inclui as relações amorosas. Longe de considerar que relações amorosas sejam questões pessoais, consideramos que todas as relações nos conformam como pessoas e é através delas que construímos nosso projeto político, mas os outros mundos possíveis. Ainda na introdução, além do que eu já disse aqui, que eles falam, né, sobre a questão do livro, de onde eles se inspiraram para escrever esse, eles comentam que deixaram de fora alguns textos clássicos porque realmente são de assuntos que já não têm tanta relevância hoje, como a questão do divórcio, por exemplo, e tinham muita relevância na época que foram escritos, né? Após falar um pouco sobre isso, ela fala uma parte aqui, né, a pessoa que escreveu essa introdução, que eu acho bem interessante também de ler. A intenção é de reforçar a necessidade de questionar as relações baseadas na lógica do patriarcado machista e heteronormativa em que vivemos, que alimentam um ideal de amor romântico que determina e naturaliza de maneira violenta os papéis de gênero dentro das relações. Pensar que, atualmente, já avançamos muito na liberdade das relações é uma armadilha na qual não queremos cair. Muitas das supostas conquistas que têm se dado no mundo ocidental e liberal são uma ilusão, inversões que fomentam individualismos e frustrações disfarçadas de liberdade. Podemos nos divorciar à vontade, mas nem por isso deixamos de acreditar no casamento. Podemos ficar com quantas pessoas quisermos, mas continuamos condenando as traições de acordo com parâmetros monogâmicos muito claros. As mulheres podem sair sozinhas e tomar iniciativa, mas continuam enfrentando julgamentos moralistas e machistas quando fazem. Relações homossexuais são cada vez mais aceitas, mas grande parte delas quer se encaixar no mesmo modelo de casal tradicional. E em que momento questionamos as bases disso que se entende como relações normais? Realmente nos propomos a pensar nosso modelo de relações proprietárias, possessivas, desconfiadas, dependentes, violentas? E um pouco mais abaixo, a pessoa cita uma frase de Faustine Marie: "Amor só dura em liberdade, tenho plena convicção." Mas vai explicar isso para quem aprendeu a achar que amor, prisão e propriedade é tudo a mesma coisa. Esse é o maior estado contra o qual um anarquista tem que lutar. O estado que está dentro dos outros. O estado que está dentro de si. Eu já tô gravando esse trecho pela quarta, quinta, sexta vez, sei lá. Eu começo a gravar que todos os cachorros da rua começam a latir. Do texto da Emma Goldman, né, que é uma anarquista muito famosa, eu vou ler um trechinho e depois, mais pra frente, eu vou ler uma outra frase que eu achei bem bonita, mas que não está junto com o trecho. Amor livre? Como se o amor fosse outra coisa que não livre. O homem comprou cérebros, mas todos os milhões do mundo falharam em comprar o amor. O homem subjugou os corpos, mas todo o poder na terra foi incapaz de subjugar o amor. O homem conquistou nações inteiras, mas todos os seus exércitos não puderam conquistar o amor. O homem acorrentou e agrilhou o espírito, mas tem sido absolutamente indefeso diante do amor. Do alto de um trono, com todo o esplendor e pompa que o ouro pode comandar, os homens são ainda pobres e desolados e seu amor os perspassa. Mas quando fica, o casebre mais pobre irradia calor, cor e vida. E assim, o amor possui o poder mágico para fazer de um mendigo um rei. Sim, o amor é livre, não pode habitar outra atmosfera. Em liberdade se dá sem reservas, abundantemente, completamente. Todas as leis nos estatutos, todos os tribunais do universo não podem arrancá-lo do solo, uma vez que o amor tenha fincado raízes. E outra frase que eu achei bonita e não tá junto é: Só o amor é, quer dure um breve espaço de tempo ou pela eternidade, A única base criativa, inspiradora e elevada para uma nova raça e para um novo mundo. Do texto de Colin Ward, eu retirei uma frase que eu também achei bem interessante. Ele diz: "E pode-se muito bem argumentar que hoje não há nada que impeça as pessoas de viverem da maneira como gostam. No entanto, de fato, tudo em nossa sociedade, dos anúncios publicitários na televisão às leis de herança, está baseado na suposição da compacta pequena unidade consumidora da família nuclear. A moradia é um exemplo óbvio. Para as moradias municipais não estão previstas unidades fora do padrão, e no setor privado nenhum empréstimo ou hipoteca estão disponíveis para a formação de comunidades." O texto das Lolitas Sexuais é uma espécie de manifesto, e eu vou ler alguns desses apontamentos apenas. Somos aventureiros e nos perguntamos: por acaso fazer menos sexo com menos pessoas é mais virtuoso do que fazer sexo com muitas? A nossa ética não é medida pelo número de pessoas com as quais já transamos, mas sim pelo cuidado com que as tratamos e nos deixamos tratar. Não nos julgamos por nossas tentativas, muitas delas falidas, de viver hoje de uma maneira mais ética, menos essencial e mais livre. Viver hoje como gostaríamos que fosse amanhã. No ponto 6, ela diz: os motivos para se fazer sexo com muitas pessoas, até mesmo inclusive tentar levar adiante muitas relações afetivas simultâneas, são vários. Há diferentes tons e nuances de intimidade. Há práticas de prazer que agradam a alguns corpos, mas não a outros. Há necessidades físicas que nem todos os corpos podem ou desejam levar adiante. Há desejos sem intenções amatórias ou amorosas constantes. Há desejos com diferentes gêneros que não podem ser submetidos à especificidade de um só corpo. Há desejos em grupos, etc. Por esses motivos, não será então não apenas impossível, mas também cruel demandar a um só corpo que cumpra com tudo isso. Depois elas falam um pouco sobre ser solteiro, né? Sobre ser solitário, na verdade, né? Viver sozinho e ter suas relações, mas sem necessariamente formar casais, né? Enfim. Esse tipo de assunto também é abordado no livro Ética do Amor Livre. E aí tem uma frase em que elas falam assim: vivemos em uma civilização que segrega, marginaliza e aponta o dedo para quem escolhe a aventura da solidão, da associação livre por afinidade, da espontaneidade, da camaradagem amorosa. Acreditamos que se ser solitária não fosse um estigma, o casal não se desenvolveria como uma opção ideal, infinitamente supervalorizada, tábua de salvação frente à angústia, ao descontentamento e às neuroses desse mundo. Gente, eu sei que tá com barulho de cachorro latindo no fundo, mas eu já tentei várias vezes gravar, eu já dei uma pausa aqui no áudio, fiquei um tempão esperando e tá bem complicado. E tem muito tempo que eu não gravo nada pra cá, então eu realmente tô aproveitando um momento que eu tô tendo livre pra fazer isso. Então desculpem aí os ruídos, espero que isso não atrapalhe a qualidade do episódio. Um pouco mais pra frente também elas falam uma frase que eu gostei bastante. No ponto 9 do manifesto aqui: desejamos que nossas amantes tomem o café da manhã juntas, que sejam amigas, que se tornem amantes. Esse é o nosso ideal, e como todo ideal, acreditamos que é concretamente realizável aqui e agora. Nossos amantes têm muito em comum, então por que não podem compartilhar-se, compartilhá-lo? Ser amantes mútuas fortalece as possibilidades de crescer e nos desenvolver em manada. De abandonar o binômio macho-fêmea, o casalzinho, a monogamia que constrange os sonhos e desejos, e atrever-se à aventura de muitas. As redes afetivas se expandem, e há algo nelas que se remete a muitas formas tribais de afetação e apoio mútuo. Se nos tratássemos entre amantes como amigas e permitirmos que nossos afetos e nossas amantes, nossos afins e nossos apoios na vida tomem a forma ditada pela espontaneidade em vez daquelas normas sociais às quais as forçamos, nossos vínculos se acrescentarão. Seremos mais prósperas afetivamente e menos temerosas à solidão. E depois, no último ponto do manifesto, né, o ponto 17, elas dizem: e se falharmos? Falhamos. Não há problema. Voltemos a tentar. Nossas derrotas não significam que estamos erradas. A dor do fracasso amatório dói e toca fundo. Sua ferida não cicatriza de imediato, mas cicatriza. E da dor do desenlace afetivo que não desejávamos, pode surgir uma nova amizade. Toda ferida se fecha, toda cicatriz é poderosa. Não se pode perder o que não se deseja. Bom, O livro tem vários outros trechos bem legais aqui, vários textos legais que eu não li, mas se eu for ler um trechinho de cada um, o episódio vai ficar bem grande. Eu acredito que ele já tenha ficado grandinho com esses que eu li. Mas eu espero que vocês tenham gostado dos trechos que eu li e que tenha despertado a curiosidade de vocês. Eu nunca mais vi esse livro disponível para venda. Eu, na época, comprei ele na distro de São Paulo, no Guardino Masters, que é uma distro punk, anarquista lá, que de uma galera que eu gosto bastante. Mas caso eu encontre algum site disponível vendendo, talvez o próprio site da editora e tal, eu vou colocar o link aqui embaixo. Vou colocar o link do texto do blog das Luditas, porque eu vi aqui no livro que elas têm um blog, e também o texto Poliamor da Diana, porque ele também é bem famosinho e está disponível na internet. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E um beijão no coração de vocês. Até o próximo. E eu vou terminar esse episódio lendo mais uma frasezinha que tá lá no mesmo texto das Luditas, né? Que é um texto sobre essa questão do trabalho que dá, né? Viver relações não monogâmicas. E elas falam assim: requer esforço, nós sabemos. Mas a monogamia requer ainda mais e nos dá muito menos. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Esse foi mais um episódio. E beijão no coração de vocês.